O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Express 104,5, eu, Felipe Sartorietto, de volta aqui, depois das férias.
Volta. Pois é, e aí, como foram as férias?
Passamos bem, entramos bem em um ano, não é? Um ano que promete muito aqui no FMG Educativa.
Promete.
Com um transmissor novo aí, saindo do forno, muita coisa bacana. E cheguei aqui na hora da entrevista.
Pois é.
Então vamos lá. Bom, você se lembra aí do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, Malu?
Claro, como não? Adorava.
Personagem imortalizado aí pelo ator Cássio Escapim, que marcou as infâncias aí do pessoal, as nossas infâncias, e deixava todo mundo grudado no sofá assistindo a Saga do Bruxinho e seus amigos.
E esse é apenas um dos muitos personagens de Cássio, que já participou de várias peças e filmes e recebeu prêmios como de melhor ator pelo Prêmio Shell.
Dessa vez, Cássio Escapim roteiriza e atua no monólogo Eu Não Dava Pra Aquilo, no qual presta uma homenagem à atriz Miriam Muniz e ao ofício teatral. A peça fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 19 deste mês e ele está na linha aí para conversar com a gente sobre
isso
a
mesmo.
Peça. Boa tarde, Cássio.
Boa tarde a você e todos os seus ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Rádio FMG Educativa e ao programa Express 104,5.
Muito obrigado.
Cássio, começa falando para a gente qual que é o enredo da peça.
Olha, na verdade, o enredo é a trajetória profissional da Miriam Muniz, que vai desde a escolha, a tentativa de várias profissões. A Miriam tentou ter várias profissões, ela tentou ser enfermeira e ela não dava para aquilo, ela tentou ser bailarina e não dava para aquilo, até que ela se encontrou na profissão de atriz. Muito por acaso, porque ela não queria ser atriz. Ela estava buscando essa profissão com uma maneira de ter um melhor conhecimento geral, mais informação, e ela virou uma grande atriz. E a peça conta a trajetória da Miriam nesta carreira, nessa profissão, nesse ofício de atriz, porque ela encarava o trabalho de atriz mais do que como uma profissão. Ela passou a encarar o trabalho de atriz como um ofício, como uma vocação, um chamamento. E era uma mulher muito divertida, era uma mulher incrível, com um temperamento muito forte, e que resultou sempre em grandes personagens. Todos os personagens que a Miriam fez no cinema e na televisão, e no teatro principalmente, eram féricos, assim, eram personagens muito intensos. E ela foi a responsável pela direção de um dos maiores shows de música popular brasileira que teve nesse país, que foi o Falso Brilhante, com Elis Regina.
Olha só.
Então, a gente conta um pouco a trajetória desta atriz incrível que foi a Miriam.
Cássio, e como que é contar a história aí de uma atriz, da Miriam Muniz, num monólogo? Como é que funciona isso?
Olha, funciona o seguinte, a Miriam sempre foi avessa à mídia. A Miriam não gostava de dar entrevistas, ela não gostava... A vida da Miriam era um paradoxo, porque ela, sendo atriz, ela não gostava da fama. E isso não era da boca para fora, isso não era um jeitinho, isso era uma verdade da Miriam. Então, algumas amigas, quando a Miriam morreu, esse ano faz 10 anos que a Miriam morreu. Antes da Miriam morrer, as amigas falaram, não, Miriam, você tem que deixar um registro do teu percurso. E fizeram um vídeo para que a Miriam pudesse contar um pouco da história dela e do percurso dela no teatro e na carreira e na vida. E a gente guardou esse vídeo, os amigos guardaram esse vídeo. Quando a Miriam morreu, esse vídeo foi editado e alguns amigos foram presenteados com uma cópia desse vídeo. E é uma narrativa emocionante que ela faz, de amor ao teatro. E eu ficava sempre muito emocionado vendo esse DVD. Um dia eu chamei o Cássio Junqueira, que é um poeta de São Paulo, e falei, olha isso, ele também ficou apaixonado, vamos fazer uma coisa. E nós escrevemos esse texto, que na verdade o que é? É a compilação desta entrevista com um livro da Maria Tereza Vargas, chamado Giramundo, Percurso de uma Atriz, que conta a trajetória da Miriam Muniz no Teatro de Arena, porque ela é uma das fundadoras do Teatro de Arena em São Paulo. Para quem conhece um pouco da história do teatro no Brasil, sabe da importância que teve o Teatro de Arena. E ela foi uma das fundadoras do Teatro de Arena. E alguns depoimentos de amigos e coisas do folclore paulistano sobre a Miriam. Então a gente amarrou tudo isso e nesse espetáculo solo, ela, a Miriam fala alguns poemas que ela nunca teve oportunidade de falar na vida, né? Então, isto é uma coisa bem, bem interessante. É um monólogo divertidíssimo e também emocionante. Então, eu tenho certeza que se a plateia não conhece a Miriam, ela vai ser apaixonada por esse personagem, por esta mulher, e vai querer procurar e saber mais a respeito da vida dela.
Certo, Cássio. E como a Miriam Muniz influenciou o seu trabalho como ator?
Olha, de diversas formas. Eu tive pouca oportunidade de trabalhar com a Miriam. Eu fiz um workshop com a Miriam por volta da década de 80. Eu lembro que era um workshop que tinha umas 6 pessoas na sala. Mas a Miriam era uma mulher tão intensa que ela dava aula como se tivesse 100 pessoas. E eu vi muito a Miriam no palco, né? E fui, por causa de um amigo em comum, eu fui criando uma certa amizade com a Miriam. Fui me aproximando com a Miriam. Nós nunca chegamos a ser grandes amigos. A gente só tinha uma amizade superficial. Mas era uma mulher encantadora. E o trabalho da Miriam me influencia principalmente pela postura que ela tem com o teatro. O amor ao ofício, antes de tudo. Onde ela coloca o trabalho do ator à frente da personalidade do ator. Isso eu acho que é uma coisa que vem faltando nos palcos brasileiros, nos palcos brasileiros, na arte brasileira.
Cássio, e quais são os desafios aí e as possibilidades, no caso, de fazer um monólogo e ainda mais interpretando aí uma mulher?
Olha, sempre fazer o personagem real é mais difícil, porque as pessoas têm a referência da pessoa verdadeira, né? Não é um personagem ficcional. Então a gente queria muito que esse personagem, que a construção da Miriam no palco, não se tornasse uma coisa caricata. Tanto que a gente não usa nenhum recurso, não tem peruca, não tem figurino, não tem vestido de mulher, não tem maquiagem, é uma maquiagem neutra, porque a gente não queria levar para uma via de caricatura, né? A grande dificuldade foi trabalhar só com a essência do que a Miriam queria dizer, com a essência da energia feminina. A Miriam Muniz faz parte de uma geração de atrizes no Brasil que eu sempre costumo dizer que são atrizes muito viris, que são donas de uma virilidade no trato. Hoje, para dar um exemplo, a Fernanda Montenegro é uma mulher delicada, pequenininha, mas ela tem um tônus, ela tem uma virilidade que é incrível, né? Então, a Miriam faz parte desse gênero, dessas atrizes. Então, a gente conseguiu misturar esta virilidade da Miriam com a questão de eu ser um homem fazendo esta mulher, né? E trabalhar com a essência do pensamento dela. Então as pessoas, eu fico muito contente quando as pessoas vão ao espetáculo e falam, olha, a gente não conseguia te ver. A gente via, para quem não conhece, a gente via esta mulher, que não sabemos quem é, e agora a gente está conhecendo, e os amigos sempre falavam isso, a gente não veio uma peça, a gente veio uma sessão espírita.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o ator Cássio Escapim. Cássio, você está falando aí sobre a importância da Miriam para a história do teatro e como que o ofício teatral aí pode ser um agente de transformação social e pessoal?
Então, a Miriam, ela acreditava sempre que o teatro ia muito além do simples entretenimento, que o teatro não servia só para divertir, né? Que através do estudo, quando você constrói um personagem, você vai aprendendo uma outra vida. E você vai conhecendo uma outra vida. A partir disso, você começa a se conhecer melhor e melhorar como pessoa. Esse era um princípio básico do raciocínio da Miriam, do trabalho do ator. Então, a Miriam trabalhava nesta base. Eu acredito que o teatro tem muito sim essa função. Ela tem essa função, deve ter essa função transformadora de pensar o tempo onde se vive. O ator de teatro, o ator no geral, ele é um ser destinado ao esquecimento. Ele faz parte de uma determinada geração a qual ele pertence. Se você pergunta para uma geração nova de alguns atores que morreram há 10 anos, mesmo que essas pessoas muitas vezes trabalhem com teatro, elas não vão saber. os atores, eles são muito ligados com a sociedade onde eles atuam, com o momento histórico onde eles atuam. Então eu acho que é a nossa profissão tem esta função e esta obrigação de dialogar com o momento onde você vive e tentar transformar e melhorar um pouquinho mais o contexto aonde você está atuando, o mundo onde você está atuando.
E Cássio, falando nesse contexto, você percebeu alguma mudança na produção e no consumo de peças teatrais no país durante a sua carreira?
Olha, sem dúvida. Eu percebi várias mudanças. Eu faço teatro há muitos anos. Eu faço teatro desde os 16 anos. Eu estou com 49. Então eu tenho percebido muitas coisas, e às vezes coisas cíclicas, né? Desde do teatro que era mais político, do teatro chamado teatro engajado, a gente foi para o Besteirol, a gente tentou as peças americanas. Eu vejo, hoje a gente tem esse movimento imenso da produção musical, dos grandes musicais, principalmente São Paulo, no Rio de Janeiro. Agora a gente está tentando sair da mão dos musicais americanos para tentar criar um tipo de musical brasileiro que eu acho que não é de agora, que já existiu também um movimento grande de musicais brasileiros, e como a gente tem pouca memória, a gente não lembra muito. Então eu percebo sim que existe uma mudança em alguns aspectos para melhor, em alguns aspectos para pior. O que eu acho difícil o movimento, a gente precisa ter muito cuidado, que não é um movimento só uma preocupação com o teatro, mas é uma preocupação com as artes em geral, mesmo nas artes plásticas. Hoje tem um movimento de consumo de mercadológico para as artes plásticas, e isso a gente inclui também na questão do teatro, na questão do lucro, e isto é preocupante. Nem sempre é esta a função da arte. Então, eu acho uma zona de perigo que a gente está vivendo. Hoje, decidiu Ferreira Goulart, fala muito, sempre ele fala, sou fã do Ferreira Goulart, e ele geralmente, nas crônicas que ele faz no domingo na Folha de São Paulo, ele vira e mexe, ele toca a respeito dessa questão da relação do mercado com a arte, que anda, a gente anda num terreno muito perigoso ultimamente.
Cássio, e para finalizar, uma pergunta aí que todo mundo aqui, inclusive aqui na rádio, que assistiu muito Castelo Rá-Tim-Bum, como a gente comentou no início, muita gente tem o seu trabalho aí, lembra de você como o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Você acha que isso atrai um público que de repente, olha, o Cássio Escarpim, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, pode ir lá para ver a peça, essa e outras peças, e conhecer mais o teatro, conhecer outras coisas? Olha, tem muito fã do Nino que vai?
Eu acho que sim. O Castelo Rá-Tim-Bum vai ter uma exposição em São Paulo agora no mês, são 20 anos de Castelo Rá-Tim-Bum. Então, se a gente divide gerações a cada 5 anos, eu tenho pelo menos uma formação de 4 gerações, no mínimo, aí sendo formadas ou formadas pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Isso acontece, sim. As pessoas vão ao teatro, a televisão ela pode ter essa função positiva. Como o Castelo Rá-Tim-Bum era um programa educativo, ela foi muito positiva nesse sentido, esta produção de televisão, porque ela formou algumas gerações um pouquinho desligadas do tradicional programa infantil mais babaquinha, assim. Então, essas pessoas se habituaram a ir a teatro, se habituaram a buscar um pouquinho mais de cultura. Então, eu acho que tem responsabilidade, assim. As pessoas vão ver, muitas vezes, um espetáculo lembrando do personagem ou buscando alguma coisa. Continuo trabalhando na televisão desde então, não parei, mas o Castelo Rá-Tim-Bum ainda é um grande motor nesse sentido.
E Cássio, como você avalia os programas infantis atuais? Você acha que tem alguns ainda que têm influência do Castelo Rá-Tim-Bum? Como você acha que está isso?
Olha, eu acho que a gente está com bastante dificuldade nos programas infantis atuais. Eu acho... a gente tem... Voltando, a gente vai voltar na questão do mercado, na questão da mídia, como não é um público consumidor E a gente tem essa lei agora de não vendas de brinquedos, tá? as empresas se produz menos televisão para criança e televisão inteligente, né? O Castelo Rá-Tim-Bum foi um privilégio para a gente que trabalhava lá, e eu acho que um momento histórico do Brasil a gente ter um programa daquela qualidade. Eu vejo muita dificuldade hoje nos programas infantis. Raramente surge alguma programação interessante.
Certo, Cássio, muito obrigado pela participação aqui no UFMG Educativo, pelo bate-papo sobre a peça, sobre a situação teatral e sobre o Castelo Rá-Tim-Bum também, os programas infantis. Muito obrigado, sucesso com o espetáculo.
Obrigado, espero que vocês deem um pulo ali no CCBB, que é uma sala linda aqui em BH, que BH ganhou de presente, nós artistas também. E prestigiem esse espetáculo, eu não dava para aquilo.
Muito bacana, muito obrigado, Cássio. Boa tarde.
Boa tarde, até mais.
Boa tarde, obrigada, Cássio.
Beijo.
E acabamos de conversar com Cássio Scapin, ator e roteirista do monólogo Eu Não Dava para Aquilo. A peça fica em cartaz até o dia 19 de janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil, localizado na Praça da Liberdade, número 450, Teatro 1.
De quarta a sexta, a peça é exibida às 8 da noite, aos sábados ela acontece aí às 6 e às 8 da noite. Aos domingos o espetáculo acontece às 7 da noite. Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro, aí, R$10 a inteira, R$5 a meia. Para saber mais é só ligar para o 3431-9400.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.